Glórias ao Senhor por essa manhã, né? Realmente é o Senhor que nos constrange em amor, né? De estarmos juntos, né? Nós nos reunimos porque nós amamos o Senhor, né? É Ele que nos faz nos reunir, né? Realmente é o nome dEle que nos faz, nos atrai a Ele, né? Nós somos atraídos pelo Senhor, pelo Seu amor. E assim a igreja caminha, né? No amor do Senhor, na reverência que nós devemos a Ele, na graça. E o Senhor nos constrange em amor a estar na presença dEle e Ele opera, né, o Seu querer e se efetuar na vida da igreja. Né? Onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, aí estou eu no meio de vós. Né? Então, quando nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus, significa que nós estamos reivindicando e nós estamos pleiteando perante Deus a presença de Jesus Cristo no nosso meio, porque nós invocamos o nome dEle. Né? E o irmão bem orou, né? Porque a Bíblia diz que um só, né, é o Senhor de todos. Né? E rico para com todos os que invocam. Né? Porque qualquer que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? E nós invocamos o nome de Jesus Cristo nessa manhã. Né? O nome que é todo nome, o nome que tem toda autoridade, todo poder no céu e na terra. O Senhor Jesus, Ele tem todo o poder no céu porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Né? E Ele tem todo o poder aqui na terra, porque também Ele é o Senhor da terra, porque Ele é o Filho de Deus. Né? Eu gostaria de ler com os irmãos aqui rapidamente, em Tessalonicenses, um segredo espiritual aqui bem claro, né, do Senhor para as nossas vidas. Primeira aos Tessalonicenses, no capítulo 1, Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então aqui é um grande segredo espiritual, né? Que a palavra de Deus, quando ela flui, né? Quando ela é anunciada, quando o Senhor fala com nós, né? Nós devemos estar entre esses que estavam os Tessalonicenses, aqueles que creem. Porque nós não podemos receber a palavra de Deus como se fosse palavra de homens. Né? Tudo que é falado, né? Tudo que os ministros do Senhor falam, tudo que é anunciado, né? O que nós temos ouvido por esses dias, né? Nós só vamos ser abençoados e reter, né, a bênção que vem de ouvir a palavra se nós recebermos como palavra de Deus. Porque se nós recebemos a palavra como a palavra de um homem ou como a palavra do homem, ela não vai operar nas nossas vidas. A palavra só opera nas nossas vidas se nós a recebermos como, de fato, na verdade ela é, como palavra de Deus, né? Que realmente a palavra do Senhor ela possa operar nos nossos corações mediante o ouvir, porque a Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai trazer fé aos nossos corações e mediante essa fé que advém de ouvir a palavra do Senhor, vai operar em nós o querer de Deus e o efetuar de Deus. Mas nós temos que receber ela como se fosse palavra de Deus. O que o Senhor tem nos exortado, o que o Senhor tem nos falado, o que o Senhor tem nos admoestado, o que o Senhor tem falado aos jovens, nós temos que receber como o Senhor falando. Porque se nós recebemos como o homem falando, ela não vai operar em nós. Né? Porque a fé não vem pelo ouvir o que o homem diz, a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, pelo que o Senhor diz, né? Eu estava vendo essa nova geração de músicos aqui que está, né, se levantando. Eu ali compungi meu coração, porque eu vejo que isso é uma obra de Deus, sabe? É uma obra de Deus, é uma nova geração que está entrando, né? A gente vai envelhecendo, a nossa geração vai passando, mas vai entrando uma geração mais nova, né? E enquanto vocês estavam aqui louvando, aqui, eu vi vocês ensaiando, né? Me veio assim, bem assim no meu coração, aquela palavra de 1 João, no capítulo 2 de João, que diz assim: vós sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós. Né? Então eu digo para vocês, jovens, vocês só têm força, vocês só são fortes se a palavra de Deus estiver em vós. Aí vocês vão ser jovens fortes, firmes no Senhor, né? Vocês terão o Senhor do lado de vocês, nas decisões da vida de vocês, né? Eu digo isso, eu digo a todos os jovens, todos nós, né? Mas principalmente aos jovens, né? Então eu vejo assim, quão é importante vocês darem crédito à palavra do Senhor, né? Quando o Senhor falar, seja pronto para ouvir, né? Seja pronto para ouvir. Quando vocês ouvirem o Senhor ministrando, o irmão ministrando a palavra, e vocês vendo a palavra sendo fluindo, né? Poxa vida, no que eu tenho que me estar diante do Senhor quando a palavra estiver fluindo? Aplique a palavra realmente no coração de vocês, né? Eu vejo assim, se vocês querem ter boas esposas, se vocês querem ter bons maridos, né? É fundamental que vocês sejam fortes com a palavra de Deus dentro de vocês, né? Eu estava conversando com o Gleibson, né? E eu falei, olha Gleibson, você vai casar, né? Se você não levar o Senhor para o teu casamento, né? Se você não se firmar no Senhor, se você não levar o Senhor para o teu casamento, você vai sofrer. E você vai fazer a tua esposa sofrer, né? Mas se você honrar o Senhor, se você crer nele, se você se firmar no Senhor, né? Você, apesar de todas as batalhas do casamento, mas você vai fazer a tua mulher feliz. Porque você vai ser um homem de Deus. Vai estar firmado na palavra do Senhor. Então, jovens, vocês são fortes, né? Mas para isso, a força que vem do Senhor é a palavra de Deus dentro do coração de vocês. Todos vocês, né? E todos nós, né? Então, realmente, o crer na palavra, né? É realmente dar crédito à palavra de Deus, né? De certa vez o profeta perguntou assim, Isaías, né? Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Né? Quem dá crédito à palavra do Senhor, né? Temos que dar crédito à palavra do Senhor, né? Realmente crer que Deus pode operar nas nossas vidas, né? O que nós não estamos vendo, né? Às vezes nós não estamos vendo ainda. Às vezes a gente quer mudança na vida da esposa, a gente quer mudança na vida do marido, quer mudança na vida dos pais, nós queremos mudança na vida dos filhos, nós não estamos vendo isso ainda. Mas pela fé em Jesus Cristo e pela palavra de Deus, nós podemos ver mais adiante, né? Nós podemos crer. Então, realmente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, né? E olha como termina aqui. Recebesse não como palavra de homem, mas segundo é na verdade. Então, quer dizer, a Bíblia não é palavra de homem, né? Na verdade, ela é a palavra de Deus. Porque diz lá que homens santos, inspirados por Deus, nos trouxeram essa palavra aqui, né? Essa palavra aqui, ela não vem do homem, né? Que era impossível o homem produzir um livro como esse. E a Bíblia diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada. Ela é divina. É o único livro que é divino no mundo. Por quê? Porque esse livro aqui veio dos céus. É a inspiração de Deus, né? Não o livro em si, mas o que está dentro desse livro, né? Porque livros neste mundo tem milhares, né? Tem várias escrituras religiosas. Mas a palavra de Deus só tem uma só, que é essa que você tem aí nas suas mãos, né? Então veja bem, como essa palavra que não é do homem, ela é de Deus, na verdade, a qual também opera em vós, os que crestes. Ora, você quer que Deus opere na sua vida, antes do seu casamento? Você quer que Deus opere na sua vida, todos os jovens aqui? Então creia realmente na palavra de Deus. Guarde o que está sendo ministrado. Reserva no teu coração tudo o que está sendo ministrado. Faça um bom depósito, para que quando vier as situações e as decisões da vida, vocês vão ter algo concreto dentro de vocês para poder separar as coisas e para poder tomar as decisões corretas que vão permear, né, nortear a vida de vocês, né? Realmente crendo nessa palavra, né? Diz a Bíblia, vai mais além ainda. A Bíblia diz assim, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Né? Então a Bíblia vai além, né? A Bíblia diz que tudo isso daqui que nós vemos com os nossos olhos, tudo vai passar, né? Mas a palavra do nosso Deus, ela vai permanecer para sempre. Sim. Né? Então, jovens, vocês estão no vigor da vida, né? E a Bíblia diz que a vida é breve, né? O profeta disse assim, todo homem é como a erva, e toda a sua glória como a flor do campo. Nasce, cresce e floresce, mas logo vai o vento e se esvai. Mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então vocês estão no vigor da vida, né? Mas saiba que a vida é como um sopro, ela passa rápido. Há pouco tempo atrás nós éramos jovens, nesse bairro mesmo aqui embaixo, né? Éramos jovens, estávamos no vigor da vida, né? Mas já está passando a nossa geração, né? Mas somos jovens ainda, somos homens jovens, digamos assim, né? Mas a vida passa rápido. Então, resta de nós sabermos, né? O que o Senhor quer para as nossas vidas, né? O que o Senhor quer para a vida de vocês? Eu digo, está lá em Provérbios, filho meu, dai-me o teu coração. É só isso que o Senhor quer. Realmente entregar o coração para o Senhor, né? Crer nele, né? É realmente crer na palavra que está sendo operada, né? Ter segurança, né? Para as nossas vidas, né? Crer pela fé em Jesus Cristo que o que ele tem falado é segurança para as nossas vidas. E nós vamos crescer quando nós damos crédito à palavra. Por quê? Porque pela palavra Deus opera o querer e o efetuar. Então, o que Deus quer da sua vida? O que o Senhor quer da sua vida? Ele vai te dar condições de efetuar o que ele quer. Porque é ele que opera isso. É ele que separa, é ele que faz realmente a obra nas nossas vidas, né? Então, é realmente crer, né, que o Senhor tem feito uma obra nos corações, né? Que ele tem falado conosco, né? Nós temos um privilégio de realmente ouvir a voz de Deus, né? Sejam sempre tardios para falar, né? Sabia disso? Que todo homem deve ser tardio para falar, mas pronto para ouvir. Por quê? Sabe por quê, Márcio? A fé vem pelo ouvir, a correção vem pelo ouvir, né? O advertir vem pelo ouvir, né? A mudança vem pelo ouvir, não é verdade? Então, quer dizer, o segredo está aí. Seja tardio para falar. Sejam poucas as vossas palavras diante de Deus. Né? Quer dizer, não precisa de muitas palavras, não. Mas precisa de ouvir bastante. Né? Nós precisamos ouvir muito e falar pouco. Né? Por quê? Porque quando a gente fala, a gente se perde. Né? A gente fala demais, nos queixamos, reclamamos de muitas coisas. Murmuramos, às vezes, de coisas que não tem nem sentido murmurar. Quando a gente vê pessoas em situações bem piores, né? Nos queixamos dos irmãos, às vezes, quando a Bíblia diz assim, de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados, né? Se queixe das suas próprias falhas diante de Deus. Vamos nos queixar de nós mesmos, né? Vamos fazer como Jeremias, vamos nos queixar de nós mesmos nas suas lamentações. Não vamos nos queixar dos outros, né? Porque é assim que tem que ser a nossa vida, né? E principalmente, realmente pronto para ouvir. Em vez de murmurar, em vez de se queixar, em vez de reclamar, em vez de lançar palavras contrárias, vamos parar para ouvir. Né? Ouvir o que Deus tem para nós. Vamos parar para ouvir o irmão. Já parou para pensar nisso? Que às vezes o irmão só necessita de alguém que ouça ele? Né? Por que em vez de se queixar, não ouve o irmão? Né? Vocês jovens, aprendam a ouvir os mais velhos. Sabiam disso? Porque os mais velhos, eles têm o que ensinar para vocês. E a Bíblia diz isso. Jovens aprenderem com os mais velhos. Porque os mais velhos têm experiência para passar. Sejam respeitosos. Tratam as pessoas com dignidade. Tratam os mais velhos com respeito. Saibam tratar os pais com dignidade e honra. Que isso vai fazer vocês prosperarem. Né? A maioria dos jovens que saíram das igrejas, né? Ou da igreja, porque foram o quê? Desonraram o pai e mãe. Quebraram o primeiro um dos mandamentos, né? Quebraram um dos principais mandamentos, que é honrar pai e mãe. Consequentemente, não honrando o pai e mãe, quebra o mandamento e só tem... A vida não vai para frente. Tem uma vida toda atrapalhada, tem uma vida toda presa nesse mundo. Por quê? Porque quebraram o mandamento do Senhor, né? Então, jovens, aprenda realmente a ouvir os pais de vocês, né? Porque os pais de vocês, eles têm discernimento para entender a vontade de Deus para a vida de vocês. Né? Saibam realmente, eu vendo essa geração de músicos aqui se levantando, é uma obra de Deus, mas vocês precisam honrar isso. Né? Realmente honrar, crer no Senhor, dar crédito na palavra de Deus, né? Crer na ministração do Senhor. Né? Realmente, poxa, quando o Senhor estiver falando, ter respeito, né? E parar para ouvir o que Deus realmente está falando. Né? Reverência na reunião. Sabe, as reuniões não é algo para não é para comer, não é para brincar, não é para ver celular, não é para ver nenhum artefato que tire a sua atenção, não é para conversar um com o outro, mas é realmente para escutar Deus falar, né? Que a bênção está aí, né? Quando nós paramos para ouvir o Senhor falar, né? Israel, durante um tempo, não quis ouvir a Deus. Israel, o grande problema da nação de Israel é que ela não deu ouvidos a Deus, né? Veja rapidamente lá no Salmo, para concluir, né? O Salmo, Salmo 81, rapidamente, por favor, só para concluir. Salmo 81, versículo 7 em diante, diz assim a palavra de Deus: clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te no lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, povo Israel, povo meu, e eu te atestarei. Ah, Israel, se me ouvires, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado e o seu tempo seria eterno. Eu o sustentaria com trigo mais fino e o fartaria com o mel saído da rocha. Olha o que Israel perdeu. Perdeu por quê? Porque não ouviu o Senhor, né? Então, o grande erro de Israel foi esse. Versículo 11. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel, consequentemente, não me quis. Porque não quis ouvir a voz do Senhor, porque também não quis o Senhor, né? Então, se Israel tivesse ouvido a Deus, em breve, no versículo 14, em breve, Deus teria feito a obra que eles tanto queriam, se eles tivessem ouvido o Senhor, né? Se vocês ouvirem ao Senhor, breve Deus vai operar na vida de vocês. Porque é a palavra de Deus que garante isso, né? Então, veja bem, esse foi o erro de Israel, né? Israel não quis ouvir a voz de Deus, Israel não quis o próprio Deus. Então, Deus os rejeitou, né? Então, nós, fica de lição para nós hoje, né? Vamos ouvir a voz do Senhor, né? O primeiro mandamento, né? A primeira oração que o judeu fazia no templo era assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É a primeira oração, era ouvir, é o primeiro mandamento: ouça, Israel. Então, realmente, vamos trazer para nossas vidas hoje, né? Ouvir a Deus, né? Ouvir a voz do Senhor, né? A voz do Senhor é suave, né? Lembram lá de Elias, né? Elias fugindo daquela situação. Veio um trovão, Deus não estava no trovão, né? Veio o terremoto, veio todos os sinais que faziam muito barulho e Deus também não estava no barulho. Mas eis que veio uma voz calma e suave e falou que Elias, essa é a voz de Deus, né? A voz de Deus é calma e suave. E é assim que ele nos corrige, com uma voz calma e suave. É assim que Deus é. E também nós devemos ser mansos para com os nossos irmãos. Jovens, sejam mansos uns com os outros, né? Os jovens têm que se respeitar. Vocês não precisam usar palavras que usam lá fora, as expressões que usam lá fora, as chocarris que se usam lá fora. Vocês têm que se respeitar, porque vocês são jovens de Deus, certo? Então, realmente, ouvir, né, a voz do Senhor, né? Se Israel tivesse ouvido, Deus tinha feito uma obra maravilhosa. Sustentaria Israel com trigo mais fino e com mel saído da rocha, né? Então, realmente, eu creio que, né, o que Deus quer fazer realmente nesses dias, o que Deus tem feito e quer fazer de conclusão, de obra consumada, é realmente nós pararmos para ouvirmos o Senhor. Não pensar em nós, no que nós temos a dizer, que nós temos muita coisa para dizer, mas é parar para ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós, né? Aí vem a segurança e a bênção para as nossas vidas. Era isso que eu gostaria de estar, né, compartilhando com os irmãos, nessa manhã. Amém? Amém.